terminar de falar sobre Rabbi Yochanan Ben Zakkai, voltando ao Pirkei Avot depois de uma semana, nós vimos que o comportamento do Rabbi Yochanan Ben Zakkai seguia bastante o que o seu mestre falava, o Hillel. Mas tem algo muito curioso também. Nós notamos que algumas coisas que o Hillel tinha, propriedades específicas do Hillel, o Rabbi Yochanan Ben Zakkai também tinha. E até interessante, a Gemara fala que o Hillel tinha 80 alunos, 80 discípulos. Por que que vem a nossa Mishnah e fala que Rabbi Yochanan Ben Zakkai recebeu a tradição do Hillel e do Shammai? Tinha mais 80 que foram alunos do Hillel. Mas o provável é que é justamente, Rabbi Yochanan Ben Zakkai seguiu muito os passos do seu mestre, ele tinha algumas coisas muito em comum ao seu mestre. Quanto à sabedoria, nós vemos que o Hillel, é trazido no Talmud sobre o Hillel, que lo azav divrei chachamim shelo lemadam. Não teve nenhuma palavra dos nossos sábios, ensinamento dos nossos sábios, que o Hillel deixou de estudar. E mesmo as linguagens, todas as línguas ele sabia. Ou seja, ele conhecia as conversas entre as montanhas e as colinas e os vales e as conversas das árvores e das plantas e dos animais e dos seidim, os demônios. Tudo ele conhecia. A mesma coisa nós encontramos com o Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Também a Gemara fala que ele nunca deixou de conhecer, ele conhecia tudo. Toda a Mikra, todo o Humash, toda a Mishnah, toda a Gemara, todas as leis, todos os Midrashim, e todos os detalhes das mitzvot dos nossos sábios, e as contas que tem nos nossos sábios, e as interpretações homiléticas de gemátria, dos valores numéricos, e as conversas dos anjos, e as conversas dos demônios, e as conversas das palmeiras, e todos os tipos de Meshalim, de parábolas, etc, etc, como a Gemara atrás lá. Então você vê que eles tinham um conhecimento muito parecido. Não só isso, mas é interessante que também o Talmud traz que o Rabbi Yochanan Ben Zakkai uma vez falou o seguinte: Im yu kol ha-shamayim yeriot, se todos os céus fossem pergaminhos, vechol ha-ilanot kulmesim, e todas as árvores fossem penas para escrever. Vechol ha-yamim biyo, e todos os mares fossem tinta. En kedei lichtov et chochmati shelamadti merabi. Seria impossível escrever toda a sabedoria que eu consegui aprender do meu mestre, do Hillel. E ele continua e diz: Velo atzalti mechochmat chachamim, e eu só consegui aproveitar e absorver da sabedoria dos sábios, ou seja, do que eu aprendi do Hillel, ela que chama zvuvazó, igual a essa mosca, tovelet bayama gadol o máximo mechasero. Que ela vai e mergulha no mar e não falta nenhuma gota do mar. Ele quis dizer aqui duas coisas. Primeiro, que a sabedoria do Hillel é tão imensa que aquilo que eu já aprendi era só como se fosse uma mosquinha que pegou um pinguinho de água. E não só isso, mas também para o Hillel ensinar, isso vale para qualquer pessoa que ensina, não falta. Não é algo que a pessoa dando para o outro ele fica sem. Não é igual dinheiro. Dinheiro a pessoa deu para o outro e ele ficou sem aquele dinheiro. Sabedoria a pessoa dá para o outro e continua com ele também. Também a Gemara traz uma linguagem muito parecida sobre os dois quanto a ensinar. Em um lugar está escrito sobre o Hillel que ele estava o dia inteiro ensinando. Aí a Yosef Vedores Kolayom Kulo. E da mesma forma está escrito sobre Rabban Yochanan Ben Zakkai. Aí Yosef Vedores Kolayom Kulo. Mesma linguagem. Ele estava o dia inteiro ensinando as pessoas. Nós vamos falar sobre a humildade do Hillel, tão famosa, como a Gemara fala lá em Masechet Shabbat, que a pessoa deve sempre ser humilde como o Hillel. E a Gemara traz aquelas três historinhas dos convertidos que queriam se converter. E o Hillel teve muita paciência com eles, explicou para eles a posição da Torá. E aquele sujeito que na véspera de Shabbat começou a provocar o Hillel fazendo perguntas tolas, e mesmo assim o Hillel ficou tranquilo e sentou e falou, por favor, fala com as suas perguntas, pode perguntar, fique à vontade. A Baruch Hanan Zakkai também nós vemos a humildade dele. Como estava escrito lá na Gemara em Sukkah, que nunca alguém abriu a porta para os alunos dele, senão ele. Ele era aquele que ia lá abrir a porta para os alunos poderem sentar para estudar. Ou como ele acabou de falar agora, que tudo que eu aprendi do meu mestre é como uma mosquinha que pegou uma gotinha no mar. Humildade dele, de reconhecer como que ele não é o máximo. Também nós notamos sobre a humildade dele no momento do falecimento dele. Já vamos contar a história, vocês vão ver também a humildade dele no momento do seu falecimento. E, assim como o Hillel tinha um comportamento espetacular com as pessoas, que recebia todo mundo de uma forma tão honrada, da mesma forma, nós vemos o Rabban Yochanan ben Zakkai, que ele nunca deixou de cumprimentar ninguém na rua, nem mesmo um goi, ele sempre era o primeiro a cumprimentar as pessoas na rua. E não é à toa, que como nós vimos semana passada também, quatro pessoas tiveram uma vida de 120 anos, e duas delas eram o Hillel, o Rabban Yochanan ben Zakkai. Eles também tinham mais um ponto em comum. Fora a divisão lá dos 40 anos, 40 anos e 40 anos, que eles também fizeram a mesma coisa durante essas três fases da vida deles. Quando o Rabban Yochanan ben Zakkai estava doente, os alunos entraram para visitá-lo. Estava muito doente. Quando ele viu os alunos, ele começou a chorar. Então os alunos falaram para ele, Ner Israel, a vela de Israel, a muda em mini, a coluna direita, Patisher Hazaku, martelo forte, Neymarat Aborré, o que você está chorando? Ele falou, olha, se eu estivesse agora sendo levado para frente de um rei de carne e osso, que hoje ele está aqui, amanhã ele está no túmulo, e se ele fica bravo comigo, vai passar, e se ele me prende numa prisão, não é uma prisão eterna, e se ele me matar, ele não está me matando também eternamente, porque o mundo vindouro está garantido. E eu posso ainda tentar convencer ele, batendo um papo com ele, ou dando um dinheirinho para ele, dá para convencer ele para ele me liberar. Mas, se fosse assim, eu estaria chorando também de medo do que vai acontecer no meu julgamento. Mas agora que eu estou sendo levado perante o Rei dos Reis, bendito seja, que ele é eterno, e se ele fica bravo comigo, é bravo para sempre. E se ele me prender, é uma prisão eterna. E se ele me matar, ele está me matando desse mundo e no mundo vindouro. E eu não tenho como bater um plástico em Deus para convencer ele de qualquer coisa. E muito menos ainda dar dinheiro para Deus. Subornar a Deus. E ainda por cima, tem dois caminhos que podem me levar. Ou eu vou para o Gan Eden, para o paraíso, ou eu vou para o Geinom, eu vou para o purgatório. Ve'eni yodea be'eizo molichimot. Eu não sei para qual caminho eu vou me levar. Ve'lo evtei, eu não vou chorar. Olha a humildade dele. Imagina, o Rabban Yochanan ben Zakkai está em dúvida se ele se comportou direito durante a vida dele. Imagina, se nós, Alevai, Oxalá, tivéssemos o comportamento dele. Mas no momento antes do falecimento dele, ele estava na dúvida. Olha, tem dois caminhos que o Rei dos Reis pode me levar. Eu não sei para qual eu vou. Aí os alunos falaram para ele, Rabbeinu, nosso mestre, Barechenu, nos deu uma bênção. Sabiam que não vão mais ver ele depois. Rabban Yochanan ben Zakkai falou, Yehiratzon, que seja a vontade de Hashem, Sheterremorah Shamayim Alechem, que morava Sarvadam. Que vocês tenham temor a Deus como temor de um ser humano. Falaram os alunos para ele, Hashem, só isso? Nós pensamos que tem que ter um temor muito maior para Deus. Você fala para nós que basta ter um temor a Deus igual eu tenho um temor ao meu amigo, ao meu colega? Falou Rabban Yochanan ben Zakkai para eles, o levai. Oxalá vocês tenham pelo menos esse temor. Porque, teidu, saibam, Shadam overaverá, quando uma pessoa faz um pecado, Homero, ele fala, se não yarei em Adam, que ninguém me veja eu fazendo isso. Se só quer pecar, ele vai e se esconde, que ninguém me veja o que eu estou fazendo agora. Mas Deus está te vendo. Então, nesse momento, vem Rabban Yochanan ben Zakkai e fala para ele, olha, se você tiver o mesmo temor que você tem para que ninguém veja você pecando, também você não quer que Deus te veja pecando, e portanto você vai deixar de pecar, já valeu. Melhor do que nada. Quando chegou o momento do Rabban Yochanan ben Zakkai falecer, ele falou para eles, tirem todos os utensílios da casa para não ficarem impuros. Como nós sabemos, os utensílios de barro, no momento que eles pegam uma impureza de morto, não tem mais como consertar, tem que quebrar. Então ele não queria que vão perder utensílios. E ele falou, leva tudo para fora da casa. Olha só como ele era uma pessoa preocupada com as leis até nos últimos segundos da vida dele. E mais, ele falou, preparem uma cadeira para o Rizquial Amene, o rei Rizquial, porque ele está vindo aí me receber. O Korban Aidá, que é um dos comentaristas do Talmud Yerushalmi, explica que justo o Rizquial vai vir receber ele. E assim como Rabban Yochanan ben Zakkai difundiu muita Torá, na época do Rizquial Amene, Hagmará afirma também que o Rizquial se empenhou muito em difundir a Torá. Todo mundo era expert em Torá. Lá agora fala que até as crianças sabiam as leis mais difíceis de pureza e impureza na ponta da língua. Se empenhou muito na educação. Então, já que Rabban Yochanan Zakkai também se empenhou muito em difundir a Torá nesse momento tão escuro e tão difícil da destruição do Beit HaMikdash, então ele imaginava que o Rizquial está vindo recebê-lo também naquele momento. E assim, naquele momento, Rabban Yochanan ben Zakkai faleceu, e como diz Agmará em Masechet Sotá, no momento que Rabban Yochanan ben Zakkai faleceu, Batel Ziva Chochmá, acabou, anulou, para sempre, até Mashiach chegar, mas foi anulado no mundo o Ziva Chochmá, o brilho da sabedoria. E naquele momento, Rabban Yochanan ben Zakkai deixou uma geração de discípulos, que são os primeiros Tanaim. A primeira geração, a primeira e segunda geração dos Tanaim na época da Mishnah, começa ali. Hilel e Shammai são duas yeshivot grandes, um dos alunos da Rabban Yochanan ben Zakkai. E esse Rabban Yochanan ben Zakkai deixou uma série de discípulos que no final dessa Mishnah, a Mishnah vai trazer alguns deles e falar algumas coisas que eles tinham a dizer, se Deus quiser, na continuação.